Bom dia, queridos, e graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É um prazer podermos estar juntos aqui mais uma vez para adorarmos, né, estarmos juntos na presença do Senhor. E como tem sido bom, né? A gente poder cantar cânticos como este, né? Você sabe que a maior vitória que nós temos não é a cura de uma doença, não é o dinheiro para pagar as contas, não é um relacionamento estável, não é uma família centrada, tudo isso é bênção do Senhor. Mas a bênção maior que nós temos é a salvação eterna. É por isto que aquilo que vier a acontecer, nós temos a esperança principal de nossas vidas, que é estarmos com o Senhor Jesus Cristo um dia. E é por isso que nós nos reunimos, porque esta fidelidade dele, independente do pecado, ele veio e morreu por cada um de nós para que pudéssemos ter esse momento tão precioso de perdão, de regeneração, de redenção, para com ele estarmos na glória. E o bom é que a gente pode hoje comemorar aquilo que nos espera lá na frente. Isso é bênção, né? Quantos de vocês passaram por aqui pela igreja ontem à noite? Bênção, muitos de vocês. Vocês que não levantaram a mão, vergonha que não passaram por aqui ontem. O negócio ontem foi bom. Tivemos muita gente aqui na igreja, um momento muito gostoso, um momento de celebração, de comunhão, um momento também onde Deus nos ensinou muitas coisas, que foi depender dele mais e mais. Porque quando você prepara uma festa daquele tamanho com doações, não é fácil, né? Uma pessoa chegou para mim e disse assim: "Pastor, que joia, é a primeira de muitas, né?" E eu pensando: "Senhor, abençoa, esse servo não sabe o que diz." É um trabalho desgramado preparar esse negócio. Mas graças a Deus, Deus abençoou e com certeza, não sei ainda quanto, não computamos ainda tudo, porque terminou ontem um pouquinho tarde, a gente ainda teve que fazer toda a limpeza aqui para deixar mais ou menos direcionado para o pessoal da manutenção hoje de manhã e limpeza, mas com certeza levantamos fundos para expansão. E depois a gente vai compartilhar com vocês o quanto, né, foi levantado. Mas eu queria já deixar uma palavra assim carinhosa de agradecimento. Muitas pessoas ajudaram investindo com doações, as células participaram de uma forma tremenda, as células dos jovens buscaram patrocinadores com as células dos adultos. E nós tivemos muitas células, umas 40 células pelo menos envolvidas nas doações, na participação, na montagem, na limpeza, na preparação das comidas. Um momento muito gostoso. O ministério da MCA aqui na igreja fez um trabalho fantástico. Trouxeram mais de 20 bolos, estavam aqui à tarde preparando as coisas. Então, assim, a gente só tem o que agradecer esses dois ministérios e outras pessoas que, de forma individual e voluntária, chegaram para ajudar. O Evaldo e a Cleusa estavam lá fora fazendo, quer dizer, o Evaldo lá fora fazendo os espetinhos, a Cleusa já lavando lá atrás. Tivemos a Ada, que ficou até mais tarde, cozinheiras, que são funcionárias da igreja, terminaram o seu expediente e disseram: "Não, a gente vai ficar para ajudar." Né? Então, toda aquela percepção, né, do voluntário, do ajudar, do fazer acontecer para a expansão da igreja. E foi muito bonita a festa ontem. Período muito gostoso, tivemos até um carro, nós colocamos aqui dentro, queridos. O churros era numa Towner, né? Aquela Townerzinha, aquele carrinho menorzinho, né? Mas nós meio que carregamos o carro aqui para dentro, porque ele não entrava ali, não fazia curvinha direito, né? Mas a gente coloca para dentro. E foi bênção, touro mecânico, piscina de bolinha, cama elástica, né? Uma festa, você precisava ver esse lugar ontem, estava uma maravilha. E graças a Deus por isso. Mas com a festa também vem um pedido de oração grande para vocês. Uma das atrações da festa ontem era a banda Céu da Terra, que viria lá de Garanhuns, interior de Pernambuco, para estar aqui com a gente. E eles me ligaram já na sexta-feira e me alertando já sobre o que estava acontecendo lá com as chuvas e dizendo que talvez não pudessem chegar. E a gente orando. E a coisa se tornou tão séria para aquelas bandas que eles não puderam vir. E por causa disso, nós tivemos a banda Cross, que de uma forma muito carinhosa veio e supriu essa necessidade, né? Ensaiaram por 2 horas para estar aqui tocando com a gente ontem. Mas eu queria pedir orações, porque hoje pela manhã, conversando com a minha sogra, que está em Recife, né, ela me passou algumas coisas assim, bem difíceis. Três cidades, chamadas Catende, Escada e Palmares, estão debaixo d'água. Né, assim, coisas assim horríveis, corpos boiando. Né, a situação de lá, a igreja presbiteriana desabou na cidade. Né, a água veio e desabou. Na casa de um familiar, a casa já era de 4,5 metros de altura, um casarão daqueles antigos, grandes. Eles construíram um segundo andar e duas senhoras moravam lá. E quando a enchente veio, no primeiro andar estava com 1,5 metro d'água, para você ter uma ideia. E elas passaram a noite numa mesa, porque não tinha outro lugar para onde elas pudessem ir. A Força Aérea não está socorrendo as pessoas e levando para um determinado local. Eles levam para os morros mais altos, porque a demanda é tão grande que eles têm que ir e voltar rapidamente para socorrer o pessoal. Então eles levam para os morros mais altos, deixam lá e vão buscar já outros. Então, a situação muito difícil. As duas BRs, a 101 e a 232, estão interditadas. Né, e Garanhuns, que tem uma ponte enorme, também interditada, está submersa. Então, assim, situações realmente bem difíceis. Né? A gente ouviu alguns testemunhos no telefone hoje e a gente queria orar. Né? Eu queria orar por esse pessoal que está lá. Não conheço a maioria, quer dizer, não conheço quase ninguém. Né? Uma ou outra pessoa que eu já ouvi falar, alguns pastores que eu conheço. Mas eu gostaria, nesse momento, a gente, antes de continuar na mensagem, orar por essa situação. São irmãos nossos que estão lá e são pessoas que estão lá passando por essa dificuldade tremenda. Né? Então, aí onde você está, você pode baixar a sua cabeça e interceder comigo nesse momento? Senhor, nós estamos tão distantes, ó Deus, do Nordeste, daquilo que está acontecendo ali. Senhor, e quando olhamos os noticiários e falamos com as pessoas, ó Deus, os nossos corações se sensibilizam com aquelas situações. Ó Deus, e eu clamo, ó Senhor, por aquelas famílias que perderam entes queridos, aquelas famílias, ó Deus, que perderam as suas coisas, ó Deus, casa, móveis. Senhor, as famílias que estão desabrigadas, famílias que ainda estão por receber socorro e ajuda. Jesus, eu peço, Senhor, que Tu venhas realmente a derramar da Tua graça e da Tua misericórdia sobre aquele povo, ó Deus. E, Senhor, numa região onde esperávamos qualquer outro tipo de calamidade, a chuva era a última que nos passava pela mente. E, ó Deus, eles não estavam de forma nenhuma preparados para isso. Eu te peço que o Teu Santo Espírito possa, ó Deus, de uma forma tal, trabalhar ali naquela situação, para que o Teu nome venha a ser glorificado, mesmo em situações de desastre e tragédia. Ó Deus, por esse povo, dessa igreja que desabou, Senhor, não sei as condições, mas colocamos este povo nas Tuas mãos, ó Deus, pedindo que Tu venhas a suprir a necessidade. Já ouvimos de muitos pastores e igrejas naquela área que estão se mobilizando. Eu te peço, Jesus, usa os Teus servos que ali estão, para mais uma vez mostrar o amor de Deus pelos povos, pelas pessoas, que se refletiu no próprio Jesus Cristo morrendo na cruz. Ajuda-os a mostrar esse amor, ajudando ao próximo ali naquela situação. Ó Deus, eu intercedo ainda pelas forças que estão ali trabalhando, a Força Aérea, ó Deus, e tantas outras, que Tu possas dar sabedoria, ó Deus, àqueles militares, aquelas pessoas, para que possam fazer o socorro correto, de uma forma correta, ó Deus, e sensível às necessidades das pessoas que estão ali sofrendo agora. Ó Deus, e que como igreja aqui, tão distante, possamos não só entender talvez alguns meios que possamos ajudar, mas também, ó Deus, que possamos estar orando, que é algo que podemos fazer, ó Deus, de uma forma tão tranquila e contínua por este povo que ali sofre. Então entregamos, ó Deus, aquele povo nas Tuas mãos, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, perdão, a voz está acabando porque a festa ontem foi boa. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que em alguns lugares é tabu para muita gente. Muita gente não fala sobre este assunto. E a gente dando continuidade no nosso tema ética cristã, hoje a gente vai falar resumidamente, porque a gente não consegue, no tempo que a gente tem, falar e cobrir todos os aspectos do sexo. Sexo é uma bênção. Ontem eu estava falando com os jovens dizendo, olha, vão para lá porque amanhã a gente vai falar sobre sexo e é importante que vocês ouçam sobre aquilo que Deus tem para a gente. E você pode estar pensando aí, poxa, mas eu sou casado, esse negócio de sexo já é normal na minha vida. Mas você precisa ouvir. Porque quando a gente fala sobre pureza sexual, ela é aplicada dentro do casamento, ela é aplicada para o adolescente, para o jovem, é aplicado para você que é viúvo, viúva, você que é divorciado, divorciada, separado, separada. Deus trouxe a pureza sexual para todos nós, não só para uma determinada classe de pessoas. E hoje a gente queria ver, pelo menos, alguns pequenos pontos sobre o que Jesus nos ensina sobre o sexo. Se você tem a sua Bíblia, abra por favor em Mateus, no capítulo 5. A gente ainda vai estar trabalhando aqui o Sermão do Monte, né, algumas das pregações que o Senhor fez naquele momento. Num determinado ponto ele fala sobre justiça, e a justiça também voltada para a área da sexualidade. E é sobre isso que a gente vai estar traçando alguns compromissos que precisamos manter e assumir, talvez, porque não temos esse costume na nossa vida, para que possamos ter pureza sexual. Porque pureza sexual glorifica ao nome do Pai. Quando a gente para nessa parte do Sermão do Monte, Jesus Cristo, ele fala sobre o que realmente significa ser puro sexualmente. É interessante que muitas vezes, falando sobre sexo, a gente tende a ser um pouco legalista, um pouco fora do quadrado, da casinha, quando a gente fala sobre sexo. É interessante que Jesus disse: olha, ouvistes o que foi dito, agora ouve o que eu tenho a dizer sobre o assunto. Então, ele é bem mais profundo do que aquilo que muitas vezes nós resumimos o sexo na nossa cabeça. E olha só o que é que diz Mateus no capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Quando falamos em sexo, pelo menos para aqueles que são casados, pensamos em adultério. Vocês ouviram que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. 5 compromissos que precisamos ter ou hoje assumir diante de Deus para que possamos ter pureza sexual. Primeiro deles que eu gostaria de compartilhar com vocês: nós temos que reconhecer e confessar a nossa fraqueza sexual. Reconhecer e confessar a nossa fraqueza sexual. Se você quiser acompanhar ainda mais a mensagem, tem um esboço no seu boletim e você pode tirar e acompanhar aquilo que a gente vai estar falando agora pela manhã. Jesus naquele momento estava tentando dividir aquele grupo de fariseus ali que o ouvia em duas categorias. Ele estava trabalhando ali, tentando levar aquele povo a entender de que não só era o fato do adultério, mas a questão do sexo e da pureza sexual, ela ia muito mais além. E ele chegou e ele dividiu essa turma da seguinte forma: aqueles que são os adúlteros, ou seja, as pessoas que têm problemas sexuais, e aqueles que não tinham cometido adultério, que eram as pessoas que não tinham problemas sexuais. E na cabeça do fariseu era isso que ele tinha em mente, de que o sexo simplesmente parava ali. Se eu não cometi adultério, eu sou puro sexualmente diante de Deus. Se eu cometi adultério, eu não sou puro sexualmente diante de Deus. E Jesus, ele quebrou esse paradigma, esse pensamento que aqueles fariseus tinham naquele momento. Ele disse: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Ele disse: não é uma questão só legalista, não é uma questão tão simplória em relação ao sexo. Vai muito mais além. Ele disse: se você olhar para a mulher e desejar aquela mulher. Eu estava no cabeleireiro, cortando cabelo essa semana, e eu estava lá cortando cabelo tal, e conversando com o cabeleireiro sobre futebol e tudo mais, jogo do Brasil, e tinha umas mulheres atrás de mim, fazendo unha, aquele negócio todo, e uma menina estava ali, e comentando com a outra menina que estava fazendo a unha, né, e eu olhando pelo espelho, e ela disse assim: ah, mas esse aí eu pegava na hora. Eu disse: olha, já foi a época que era só o homem, né? E ela disse: esse aqui eu pegava na hora. Não escapava de mim na baladinha. Ou seja, essa questão, ela vai muito mais além. Não é aquela questão voltada simplesmente para o sexo masculino, mas é algo voltado para a raça humana. Por isso que o Senhor tratou e deixou registrado de que o sexo, ele vai muito mais além do que aquele pensamento simplório do adultério. Ele diz: se você olhar e desejar o sexo oposto, você já cometeu pecado, adultério no seu coração. Interessante é que Jesus não estava dizendo que a gente não pode ver e entender que uma pessoa é atraente. Pessoas são atraentes, faz parte, Deus criou as pessoas de uma forma bela, alguns com uma beleza maior, outros com uma beleza menor, mas criou todos com uma beleza, né? Já diz que gosto não se discute, se lamenta, né? Mas Deus criou o homem e temos que entender que Deus criou, independente de ser preto, branco, né? Gordo, magro, alto, baixo, Deus o criou e Deus o ama e você é especial para Deus. Por isso que ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz por você. Mas quando Deus criou, ele criou. E tem pessoas que elas são consideradas atraentes dentro da nossa sociedade. E o achar uma pessoa atraente, bonita ou bonita, não tem nada de errado. Mas o importante, e aí onde nós precisamos entender, que essa palavra desejo, ela vem da palavra eptumeu. Uma palavra que ela vai muito mais além. O desejo, ele não é simplesmente a palavra resumida àquela atração. Mas olha o que é que ela significa. É um extravio do desejo sexual, uma fantasia ou uma intenção de sexo para com a outra pessoa. Adolescente tem muito isso. A galerinha consegue fantasiar rapidamente. Viu alguém de calcinha, o cara já está lá na frente. Né? Ou seja, a gurizada não pode nem estar olhando programa de televisão ou comercial de pneu, onde tem aquela mulher de biquíni. Por quê? Porque a cabeça do homem fantasia. Era isso que ele estava querendo dizer. Não é só a questão de você ter o desejo sexual por alguém, mas esse desejo que ele fala vai além. Por isso que essa situação de sexo ela é muito mais profunda do que a gente pensa. Porque quando perdemos a batalha aqui, queridos, praticamente já perdemos a batalha na ação. Porque a batalha começa aqui. Por isso que o Senhor diz, olha, só o sentir um extravio do desejo sexual que deveria ser para a esposa, para o marido, ou fantasiar, ou a intenção, é o mesmo que você cometesse adultério. Imagine como aqueles homens agora estavam ofendidos depois do que Jesus tinha falado. Agora imagine, era mais ou menos assim, ó, como se Jesus tivesse chegado aqui hoje pela manhã e tivesse dito assim, qualquer pessoa que desejou esta semana se envolver em algum comportamento ou pensamento sexual inapropriado vai morrer em 10 segundos. Eu estava falando para, quer dizer, não sei, né? Talvez nem eu tivesse aqui também. Sabe por quê? Porque o Satanás está ali, ó, lançando tudo que é dardo inflamado, para quê? Para que a nossa mente seja tomada. E por isso que a gente tem que guardar a nossa mente, é por isso que nós temos que guardar a nossa mente e protegê-la de qualquer forma. Por isso que nós falamos tanto do púlpito, quanto a questão do uso demasiado da televisão ou fora de controle, sobre as conversas, internet e tantas outras coisas que polui a nossa mente e que aquilo que, lógico, que está entrando é o que automaticamente já vai estar saindo. Por isso que, né, a gente fala que não é o que entra, mas é o que sai, porque ele é uma consequência do que está entrando. As nossas portas, elas têm que ser bem protegidas. E sexualmente falando, muito protegidas. Jesus estava dizendo, Jesus não estava dizendo que se você já adulterou no seu coração, já pecou, então vai lá e consume o fato, porque já pecou mesmo. Mas há uma diferença muito grande entre o perder aqui e o adulterar propriamente dito. O adulterar propriamente dito, ele traz o engano, a traição, a quebra de uma promessa, danos à família. A mais profunda mágoa que um cônjuge pode sentir é o adultério. Só é você perguntar para alguém que já sofreu disso. É a maior mágoa, a maior traição, a maior luta que ele pode enfrentar. O que Jesus estava querendo dizer naquele momento era, olha, se você já perdeu aqui, faz lá. Não, de forma nenhuma Jesus estava dizendo, se você pensa que é sexualmente perfeito, você está enganado. Pense duas vezes. Né? Se você pensa que não precisa de arrependimento, se você pensa porque evitou de cometer o adultério físico, está tudo tranquilo, pense novamente, porque a coisa é muito mais profunda do que isto. Por isso, queridos, confissão com arrependimento é de suma necessidade dentro da nossa vida de pureza sexual. E dentro da igreja é tão fácil a gente colocar as máscaras da pureza sexual. Os homens aqui, nenhum pensa em sexo. Conversa mole, né? Homem pensa em sexo. E por isso que a gente precisa se guardar ainda mais. Dizem que de cada 5 pensamentos, para o homem, 6 é de sexo. Né? Ele está sempre, ó, viajando na maionese. Né? A cada 80 segundos, nós estamos pensando em sexo. Segundo a nossa psicóloga aqui, ó. Para você ter uma ideia de como esse é um assunto que precisa ser tratado. E como essa pureza, ela vai além do adultério físico, mas do adultério que já está sendo feito, concebido em nossos corações. E por isso que temos que nos guardar. Talvez, queridos, a gente esteja lutando aqui com alguma forma de vício sexual. Talvez o homossexualismo, talvez a pornografia via internet, via filmes, mais tarde na televisão, e etc. e tal. E precisamos lidar com isso. E como é que a gente lida com isso? A gente lida com isso com arrependimento e confissão. Esse é o primeiro compromisso que temos que ter com o Senhor, para que a nossa vida possa ser de pureza. E é interessante que, independente do que você possa já ter vivido, as linhas que você já possa ter extrapolado, Deus é um Deus de perdão. Deus é perdão. E esta é a bênção, porque como cantamos, e lá em Timóteo fala, mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. E nos perdoa e nos purifica. A verdade sobre o ensinamento de Jesus nos leva a reconhecer a verdade para nós mesmos e para Deus. Deus deseja nos perdoar. E alguns de nós carregamos culpas profundas na área sexual. Mas olha, nada do que já fizemos pode ser tão ruim que a morte de Jesus da cruz não possa perdoar. Nada. Por isso, queridos, precisamos confessar os nossos pecados nessa área. Em segundo lugar, precisamos aceitar o dom de Deus sobre a sexualidade humana. É um dom de Deus. Há acho que um mês atrás, chegou um adolescente na minha sala, e a gente estava batendo um papo, e ele chegou para mim e disse assim, pastor, essa semana eu tive, e a palavra que ele usou, um tesão por essa menina, e a gente tem um papo aberto, né? E olha, pastor, eu estou preocupado porque eu estou com aquele desejo e tal. Eu disse, meu companheiro, graças a Deus. E ele abriu os olhos assim, arregalou os olhos, olhou para mim e disse, mas como, pastor? Eu digo, graças a Deus, Deus te criou com isso, cara. Ainda bem, né? Dê glória e glórias a Deus, porque Deus te criou querendo fazer sexo. Porque Deus criou você macho. Para transar. E ele olhando para mim, esperando o que é que eu ia falar. Eu disse, mas Deus também nos criou com algo chamado domínio próprio. Onde a gente desenvolve o sexo somente para o casamento. Dentro do casamento, com a esposa, e só para ela e mais ninguém. E aí, ele começou a entender que o sentir o desejo pelo sexo oposto não é um problema. Deus nos criou assim. Olha só. Em Mateus, no capítulo 19, versículo 4, Jesus responde a uma indagação da seguinte forma. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Sabe o que, o Senhor estava querendo dizer? De que Deus fez o ser humano como macho e fêmea. Deus criou o sexo. Que bênção! Deus não cometeu um erro. Não acabaram as boas ideias e Deus foi e criou o sexo. Deus criou o sexo. Quando Eva foi apresentada a Adão, Adão não disse, puxa, deve ser uma mulher de boa personalidade, né? De forma nenhuma, Adão disse, essa aí é osso do meu osso, carne da minha carne. Esse negócio é bom? Valeu, Deus. Por quê? Porque o sexo foi criado por Deus. É dádiva divina para prazer humano. O problema é que a gente está com esse paradigma tão grande sobre sexo, e o sexo tem sido tão deturpado, que o que acontece é que quando pensamos em sexo, pensamos em algo sujo. Mas como se foi Deus que criou? Por isso, queridos, precisamos dar um passo para trás e entender que sexo é um dom de Deus. Por isso devemos ser gratos a Deus pelo sexo que Ele tem nos dado. E não sei quantos de vocês leram um tempo atrás, tinha uma seita chamada Heaven's Gate, nos Estados Unidos. E não sei quantos de vocês leram o que aconteceu, o seu líder e mais vários dos seus liderados fizeram, num determinado dia, um culto de castração. Sabe por quê? Porque eles não pensavam mais naquilo. Não foi essa a ideia de Deus para o homem. Não é tirando o membro que você deixa de pecar. Porque lembra lá no início? Começa aqui. E aqui já causa separação entre você e Deus. Não é o ato sexual em si. Mas aqui você já pecou. Lógico que o ato sexual também leva ao pecado. E não só, leva a muitas consequências. Mas perder aqui, você já causou inimizade com o Pai. Você já está separado do Pai por causa do pecado no coração. Eu preciso ser grato pelo dom de Deus, o dom do sexo. E queridos, na nossa sociedade tão manchada, a gente precisa cuidar com algumas coisas. Sabe o que é? Aquelas pessoas que talvez tenham passado por algum tipo de abuso, trauma, pessoas que lutem por alguma situação do passado ou algum momento de sua vida onde a experiência foi traumática, e por causa disso consideram o sexo algo nojento, sujo, que não é de Deus, algo que foi ruim, e não deixa de ser verdadeiro a experiência passada que foi ruim, porque aquilo não foi o sexo que Deus criou para ser feito. E é por isso que pessoas assim, nós temos que encorajar assim a buscar um conselheiro cristão, a buscar um psicólogo cristão, para que possam entender de que a nossa postura deve ser: obrigado Deus, pelo corpo que me deu, dou graças porque me criaste macho e criaste fêmea, dou graças pela capacidade dada à raça humana de se unir em um só corpo dentro da aliança do casamento. Deus preparou o sexo para que pudéssemos vivê-lo, para que pudéssemos fazê-lo dentro daquilo que Ele também preparou, que foi a instituição do casamento. Por isso, queridos, quando a gente fala sobre ética cristã, essa coisa sexual, ela vai muito mais além do que uma mensagem de 30 minutos, 40 minutos. A gente precisa se colocar dentro da palavra do Senhor e dizer: Senhor, me ensina o que é sexo. Pureza sexual, como Jesus definiu, não é simplesmente a fuga do pecado. Naturalmente, a gente deve entender que se a gente se coloca em certas posições, Satanás vai nos tentar para que caiamos. Mas pureza sexual, o objetivo dela é você poder olhar para uma pessoa que não é a sua esposa, do sexo oposto, e considerá-la um irmão ou uma irmã em Cristo Jesus. É você poder tocar esta pessoa como Jesus tocaria. Isto é pureza sexual. Isto é pureza sexual. Se ela não é a tua esposa, essa deveria ser a tua atitude. Como uma irmã em Cristo, como um irmão em Cristo. Em terceiro lugar, queridos, um terceiro compromisso que precisamos assumir. Precisamos manter os padrões de pureza sexual. Manter os padrões de pureza sexual. Esse é o terceiro compromisso que nós precisamos ter nesta coisa de ética cristã voltada à pureza sexual. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Abstenham-se da imoralidade sexual. É pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Quer seja o ato, quer seja o pensamento, é pecado. E nos separa desse relacionamento com Deus. O que significa esse versículo de Tessalonicenses 4:3 é que eu devo me restringir a um relacionamento sexual com um compromisso permanente do casamento. E nada mais a não ser o casamento. Deus quis que um marido e uma esposa se envolvessem e desenvolvessem um compromisso permanente. Porque é apenas no contexto de um compromisso permanente que uma intimidade permanente pode ser expressa de forma segura, dentro dos valores divinos para o homem e para a mulher. E uma palavra aqui para aqueles que são solteiros ainda. Cuidado com a nossa sociedade. Se você não está ativamente vivendo no sexo, se você não é ativo sexualmente, tem algo errado com você. Essa é a história da nossa sociedade. Cuidado você que é divorciada. Cuidado você que é viúva. Sexo para você também não existe, a não ser dentro do casamento. Porque você é solteira agora. Independente do que diz ali. E Deus te separou para ter pureza sexual. Pastor, já transei, o que é que acontece? Deus não restaura o hímen, mas Deus restaura a santidade e a virgindade espiritual. Você que é solteiro, cuide, porque isso é promessa de Deus para aquilo que é o casamento e não fora dele. E Deus restaura. E talvez o teu relacionamento seja um relacionamento maluco, fora dos compromissos, daquilo que Deus quer. Hoje é dia de restauração, foi por isso que no primeiro compromisso que nós vimos, o compromisso é o quê? Se arrepender, ou seja, entender, mudar de rumo e dizer, Senhor, eu confesso que errei e peço perdão e forças para que eu possa continuar sem cometer isto e me separar de ti por causa deste pecado. Manter os padrões de pureza sexual. Vivemos em um mundo que muitas vezes abriga uma ilusão. Se você é casado, já é esperado ter sexo. Mas se você é solteiro, é normal o ter sexo. Isto não deve acontecer dentro do corpo de Cristo. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Fazer este compromisso é importante porque a sexualidade é uma parte tão profunda em nós. E queridos, quando nós crentes transamos fora do casamento ou temos qualquer tipo de envolvimento sexual que não seja até o ponto da consumação, de fato, sabe o que é que acontece? O peso da culpa pelo sexo é muito maior do que qualquer outro peso que carreguemos como pecado. O pecado do sexo é uma das maiores culpas que o ser humano pode carregar. É isso que nós temos aprendido no gabinete. Temos vários tipos de pecados, todos iguais perante Deus, mas todos com consequências diferenciadas e traumas e marcas diferenciadas. E o sexo fora do casamento, quer seja na prática ou no pensamento, morreu no coração, todos eles têm uma maior culpa do que qualquer um outro. E nós temos que cuidar com isso. É por isso que nós estamos falando sobre pureza sexual hoje. Precisamos assumir um compromisso em conjunto, dizendo que eu não vou permitir que esta queda nesta área possa acontecer e me separar de Deus. Quero sim confiar no Espírito Santo e me agarrar com Ele para que Ele me proteja disto. É por isso que a palavra do Senhor diz, cuidado, aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. Porque o sexo está ao redor e Satanás tem usado de uma forma tremenda para derrubar o homem. Quarto lugar, cumprir o relacionamento sexual conjugal. Esse é um compromisso que nós precisamos assumir. Acho que minha orelha diminuiu de ontem para hoje. O negócio está caindo aqui. Cumprir com o relacionamento sexual conjugal. Para quem não casou, é aquele negócio, né? Lua de mel vai ser uma bênção, né? Para quem casou, parece que sexo é... Vai lá. Ah, acabou? Tá bom, boa noite. A gente perdeu aquilo que o sexo deve significar dentro dos nossos relacionamentos. Olha o que diz a palavra do Senhor. O quarto compromisso que nós estamos assumindo aqui é sobre o maximizar nossos casamentos. Servindo e amando os nossos cônjuges em nosso relacionamento inteiro. Inteiro, incluindo os nossos relacionamentos físicos. Às vezes servimos em tantas áreas um ao outro, mas na hora do sexo é uma desgraça. Parece que não rola o negócio, não tem clima. Parece que ela engordou um pouquinho, ele engordou um pouquinho, está tudo gordo ali, né? Balança um pouquinho, né? e não rola. E não é assim, queridos. Deus criou e esse amor ele deve ser primado dentro do relacionamento. E olha, deixa eu contar uma história para vocês. Não vem de graça esse negócio. Não pense que porque eu tenho um pênis, que automaticamente eu transo. Isso não é verdadeiro. Se não houver a manutenção da vida sexual de vocês, não vai rolar. E vai passar, ó. Sexo? Que é isso? Olha o que Jesus disse. 1 Coríntios 7, 33 e 34. Para as feministas e para os machistas, né, a lapada vem. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Maridos e esposas, em como agradar ao marido, como agradar à esposa, como agradar um ao outro. Deus nos chamou para que pudéssemos desenvolver a área sexual dentro dos nossos casamentos. A gente prega e a gente vive o sexo dentro do casamento, e quando chega lá essa porcaria, tem algo errado. A gente tem que mudar. E como é que a gente muda? Em primeiro lugar, pedindo ao Senhor: Senhor, minha paixão parece que está diminuindo para com a minha esposa. Aquele negócio de agarrá-la, dar uns beijos, né, fazer aquele chamego e tudo mais, não tem mais. Senhor, me dá isto. E olha, se Deus preparou o sexo para o casamento, sabe qual é a pessoa mais interessada para que o sexo dentro do casamento seja bom e agradável, segundo a vontade de Deus? O próprio Deus. E é pedir a Ele que renove, que refaça, que restaure essa paixão. Para quê? Para que role o sexo gostoso entre o marido e a mulher. E que traga prazer. É óbvio que o casamento não é só sexo, mas o sexo é para o casamento. E é por isso que a gente diz para os nossos jovens e adolescentes: espere o tempo de Deus para o sexo. E é o casamento. Fazer um compromisso de maximizar o seu casamento. Qual foi a última vez que você perguntou à sua esposa qual é a melhor posição para ela? A gente está falando sobre ética cristã e sobre sexo. É bom a gente fazer algumas perguntas que geralmente não se faz. Como pastor de jovens, eu tenho algumas liberdades que vocês têm que me aturar mesmo. Mas qual foi a última vez que você conversou com ela sobre isso? Qual foi a última vez que você entendeu qual é o melhor momento para sua esposa ou para o seu marido? Tem marido que gosta de um chamego antes. Não é porque é homem que simplesmente está lá: sim, senhora, estou pronto para o esquema. Aquela história de que a mulher demanda e demanda e demanda, tem homem que é assim também, que gosta, né, do foreplay, né, de estar ali naquela brincadeira antes da coisa acontecer. Está entendendo? E, querido, se a gente não fala sobre isso dentro da casa de Deus, onde o Senhor preparou o sexo maravilhoso para o casamento, a gente vai falar onde? Com o povo lá fora que não manja nada de sexo? Que fala do sexo que é o sujo, que não presta, que a gente entende que tem, infelizmente, entrado nas nossas mentes? A gente precisa tratar esses assuntos. Bata um papo um com o outro. A gente não está no fórum aqui para entrar em mais detalhes do que isto. Mas conversem entre si, sabe? O desafio é como a gente pode conversar. Conversar, porque cada casal é feito de uma forma. Cada casal tem suas características. Mas precisamos conversar sobre sexo. Uma das grandes ilusões, querido, sobre a vida sexual é que esse lado da vida vem naturalmente. Eu já pego dentro do meu gabinete, começar a namorar, eu digo: companheiro, quanto tempo da sua vida você tem para o namoro? Geralmente eu estou trabalhando do lado oposto, né? Galera, separa porque está muito. Mas alguns casais eu tenho que dizer: olha, você tem que separar tempo durante a semana para fazer a manutenção do teu namoro. Se não, esquece, o namoro não vai dar em nada. Né? Vai ser só pegação e pronto. E a gente tem que trabalhar isso, porque qualquer tipo de relacionamento tem que ter o quê? Manutenção. Manutenção. A gente tem que fazer a manutenção dos nossos relacionamentos, inclusive nessa área sexual. E quanto imaginamos por esse momento tão gostoso. Queridos, no meu casamento, deixa eu contar uma experiência pessoal. No meu casamento, eu com a minha vasta cabeça, pensando que sabia tudo sobre mulher, eu disse: pode deixar que a lua de mel, o negócio vai ser bem feito. Vou preparar um negócio fera. Por quê? Porque eu entendo de mulher. Então, eu vou fazer um negócio sério. Então, a gente foi, casou, era um sábado, 19h30, eu cheguei meia hora atrasado no casamento, minha esposa esperando, eu esqueci, perdi a hora, estava fazendo barba, conversando com meu pai, perdi a hora do casamento. Mas eu cheguei, eu casei, quando deu mais ou menos umas 3h30 da manhã, eu cheguei em casa, na casa do meu sogro e da minha sogra, com a minha esposa, que tinha acabado o casamento, acabou a recepção, eles ficaram, mas eu saí, que eu não aguentava mais. Então, a gente saiu, chegamos lá, fomos conversar. Por quê? Eu, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, conversar sobre o casamento em si, se despedir. Por quê? Porque naquela mesma manhãzinha ali, 6 horas, a gente estava viajando para os Estados Unidos. Que minha lua de mel foi lá, porque eu já estava morando lá. Então, o que que acontece? A gente bateu um papo, terminou de arrumar as malas, separou os presentes que dava para colocar na mala para levar e conversamos. 6 horas da manhã, pegamos o avião, Recife, São Paulo. Bênção, 4 horas dentro do avião. Né, aquele, eu, Cássia e um bebê, e uma mulher com um bebê chorando. Né? A primeira noite ali já, né, foi ótimo, conversando com os pais, preparando mala e depois um bebê chorando. Chegamos em São Paulo, naquela época não tinha voo sempre, para os Estados Unidos era só aquele voo noturno, que saía 8 horas, 10 horas da noite. Chegamos em São Paulo, fomos conhecer o aeroporto de São Paulo. E passeamos o dia todo em São Paulo. Comi várias coxinhas, e aí me deu o quê? Me deu aquela situação. Estava eu na janela, Cássia no meio e um japonês na ponta. Eu dizia, com licença, a segunda noite depois do casamento. Lá vai eu, Cássia e um japonês, juntos. E eu saía, ia no banheiro, voltava. A noite toda, querido. E a desgraça da coxinha ainda lá, a noite toda. Eu entrava e saía. Cheguei em Miami, passou pela alfândega, 3 horas no aeroporto de Miami. Vamos passear. Passeamos no aeroporto de Miami. Aí saiu o voo Miami-Atlanta, mais 3, 4 horas de viagem. Aí chegamos lá. Né? Peguei meu carro, fui de Atlanta para Chattanooga, no Tennessee, 1 hora e meia. Cheguei lá, fui trocar o óleo do carro, desarrumar as malas com minha esposa, montar as malas para a gente ir para a Lua de Mel. Aí dirigi mais 3 horas para a Lua de Mel. Levei uma multa no meio do caminho, porque estava correndo muito. Né? Para chegar na bendita Lua de Mel, já tinha passado uma noite com o sogro, a sogra, uma noite com o japonês, né? Vê a situação, o drama. Quando chego lá, queridos, naquela noite, onde eu entendia tudo de mulher, chego lá, disse, amor, vou só esticar as pernas 1 minutinho. E foi a minha 3ª noite. Eu e o travesseiro. Depois a gente aproveitou, né? Mas assim, não pense que porque é sexo, a gente automaticamente está por dentro do negócio. Não pense que é que nem cachorro, que é que nem um animal, que é só aquele negócio, né? Não é. A gente tem que fazer a manutenção dos nossos relacionamentos. E marido e mulher, vocês precisam trabalhar nisso. E eu sou o primeiro a me colocar nessa situação. Por quê? Porque às vezes no corre-corre, eu nem capto o que a minha esposa quer me dizer, ou quer me passar. Ou às vezes um toque dela me chama a atenção, algo que eu já sei, mas por causa de tantas outras coisas que está na minha mente, eu esqueço, ou não dou a atenção devida e não me torno sensível àquela situação. E por causa disso, estamos perdendo o sexo que Deus criou dentro dos nossos relacionamentos e casamentos. Deus criou um sexo para ser puro. Quando temos ele da forma correta dentro do casamento, sabe o que é que acontece? Não tem mulherzinha que apareça por aí que vai tirar a atenção do homem. E não tem homem que vai tirar a atenção da mulher. Sabe por quê? Porque minha esposa me supre em tudo, inclusive nisto. E isso é importante. Então faça bem feito. Talvez haja um certo constrangimento para conversar sobre isso. E é normal se você nunca conversou. Mas começa. Tem que começar em algum lugar. Queridos, em último lugar, para a gente terminar, que o nosso tempo já está indo embora, o 5º compromisso, eu creio que não é só voltado para a nossa geração, mas é o 5º compromisso voltado para a geração que está chegando. Precisamos ensinar os nossos filhos sobre pureza sexual. Precisamos ensiná-los sobre o que é sexualidade divina, sobre como é esse negócio de namoro, né, de masturbação, de sexo, de agarrar a menininha, de sair com o menininho, de dar beijinho, de ficar, do que é um casamento, do como é que é a escolha, né, de um futuro esposo, de uma futura esposa. Precisamos trabalhar com eles nisso, porque o futuro deles pode ser, talvez, como o de algumas das famílias que nós temos ao nosso redor, onde o sexo foi simplesmente algo que foi mais um peso do que uma graça de Deus para as nossas vidas. E olha o que Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 nos ensina. Ele diz que todas estas palavras, quais as palavras? Ele estava falando dos 10 mandamentos, que tem 2 áreas importantíssimas sobre o sexo. Né? Não cobiçar, não adulterar. Né? Não ficar olhando a mulher do outro e nem cometer adultério. Mas ele diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, falando para os pais. E ensine-as, preste atenção na palavra-chave, ensine-as com persistência. a seus filhos. Converse sobre elas, né, sobre as palavras, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, ou seja, sempre. Não é aquele negócio de, eu tive uma boa conversa com meu filho sobre sexo hoje, está tudo resolvido. Está nada. Foi a primeira. E várias que você precisa ter com ele, para que ele venha a entender sobre esse negócio de sexualidade. E, queridos, principalmente hoje, onde esse negócio de ser homossexual está saindo do guarda-roupa mais cedo, está acontecendo na nossa sociedade. Precisamos alertar, trabalhar os nossos filhos, ensiná-los nesse caminho do que é a sexualidade divina. Interessante que nós temos tantos obstáculos, né? Porque sexo ainda é um grande tabu no nosso meio. E a gente tem dificuldade de falar sobre sexo com os nossos filhos. Meu pai eu considero ele, né? Apesar dele já estar falecido, mas eu considero ele o homem dos homens. Meu pai era um homem, sabe? Um cara justo, um cara íntegro. Na Revolução brigou de peito contra a Revolução, sendo militar. Está entendendo? Um cara assim, íntegro no seu trabalho. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Um cara que realmente se entregava na família, um pai de exemplo, um pai que estava ali presente. Mas nessa área de sexo, complicado. Sabe por quê? Meu pai mentiu para entrar na Marinha. Mentiu a idade. Ele entrou com 16 anos. Ele era grandão, ele era fuzileiro naval. Viajou do cruzador Barroso por muitos anos. Sabe o que aconteceu? Marinheiro para em porto. E no porto só existem duas coisas, mulher e briga. E os marinheiros brasileiros só faziam isso. Paravam no porto, desciam, iam achar a primeira boate para brigar. Então era briga e depois ia se consolar nos braços daquela. E por este trauma na vida dele, ele não se sentia apto a chegar para o seu filho e conversar sobre sexo. Porque as experiências que ele viveu não foram experiências que marcaram positivamente a vida dele. E talvez seja algumas das nossas experiências aqui. Mas isso não é desculpa para dizermos, Senhor, por causa disso eu não posso ensinar os meus filhos. Mas dizer, filho, olha, teu pai pisou na bola com Deus grande e desagradou a Deus. E paguei caro por isso com marcas que eu ainda tenho aqui e coloco diante do Senhor a cada dia. Mas eu quero te ensinar a forma certa de ter um coração puro sexualmente diante de Deus e ensiná-lo sobre sexualidade divina. Isto é importante. Não deixe que as frustrações da sua vida, do caminho que você tem trilhado até hoje com o Senhor, sejam um empecilho para que você ensine os seus filhos no caminho no qual eles devem andar. Porque eles não vão se desviar dos caminhos que você incutir no coração deles. Hoje, quer sejam eles os bons ou os ruins. Na versão da NVI, eu gosto muito, onde ela diz, ensina o que está no teu coração às crianças. Que lá na frente eles não vão se desviar deles, parafraseando. Eu acho melhor do que outra versão, porque outra versão ela dá o entendimento de que qualquer coisinha que a gente coloque na vida da criança, lá na frente ela não se desvia mais do Senhor. Mas queridos, ou positivo ou negativo, que incutirmos os nossos filhos é o que vai gerar lá na frente. O input causa o quê? Output. O que entra, sai. O que a gente investe hoje é o que vai colher amanhã. Lei da semeadura. E isso também na vida dos nossos filhos. Se você não tem condições, chega ali, fala com a Priscila na livraria. Priscila, eu preciso de um livro bom sobre sexualidade. Meu filho tem tantos anos, está entrando nessa situação. Ela tem sugestões tremendas para você. Muitos livros bons lá. Muitos livros bons. Mas precisamos bater um papo e ajudá-los a trilhar da forma correta nos caminhos do Senhor. Queridos, concluindo, se nós reconhecemos a nossa condição de queda e vivemos na prestação de contas e confissão de pecados. Confissão de pecados. Se quisermos entender e ser grato por este incrível dom de Deus da sexualidade, se nós vamos manter o padrão de Deus quando se trata de comportamento sexual, se vamos maximizar os nossos casamentos da melhor maneira possível, e se nós vamos equipar nossas crianças para honrar e seguir a Deus, deixa eu dizer um negócio para vocês. Esta igreja será uma ilha de santidade no meio de uma sociedade, de uma geração que está vivendo no mar do caos sexual, dor, e isso tudo ao nosso redor. A gente vai poder ser essa ilha de consolo, de ajuda, de exemplo, de postura para uma sociedade que não tem e que precisa e que começa com a gente aqui dentro. 5 compromissos. que se você não tem, pode assumir hoje. Queria convidar você a, nesse momento, orar por essa situação. Talvez essa questão, como falamos de sexo, dentro da tua vida, seja ainda um tabu, um paradigma, você não fala. E eu entendo que para algumas pessoas é difícil conversar sobre sexo. É difícil conversar sobre sexo. Mas você tem um Deus maravilhoso, que nos ensina sobre tudo, que nos educa sobre todos os assuntos. E sexo é um deles. Por isso que ele nos chamou e disse: olha, cuida, não só com o ato, mas cuida com o teu coração. Porque é dele que procede as veredas da vida. Você está pronto a viver uma vida que vai glorificar a Deus com pureza sexual? Por isso que nesse momento a gente quer cantar: vem o Senhor, sim, minha vida oferecer como oferta de amor. Antes da gente cantar, eu queria orar com você. Queria orar com você. E eu queria desafiá-lo. Queria desafiá-lo. Nós assumimos 5 compromissos. Está aí no seu esboço, 5 compromissos. Se Deus falou o teu coração sobre algum deles, eu queria te desafiar a fazer algo. Aí no teu lugar, se ajoelhar. Se ajoelhar e dizer: Senhor, eu estou aqui como oferta de amor. Eu quero que o meu corpo possa servir como honra, como templo, como glórias ao teu nome. Eu vou orar por vocês. E à medida que estivermos cantando, aí no seu lugar, se ajoelha, conversa com Deus e se levanta para orar, para cantar junto com a gente. Tá ok? Vamos orar? Aí sentados mesmo, como vocês estão, feche os olhos diante do Senhor. Jesus, eu te agradeço, porque a tua palavra ela é tão rica e nos ensina sobre todos os aspectos, ó Deus, da vida humana. Porque tu nos criaste para sermos servos teus e servos completos, inteiros. E sexo é uma área que precisa ser desenvolvida na nossa vida, da forma bíblica, cristã, divina. Por isso, Senhor, hoje nos ajuda a sermos puros sexualmente. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, para que possamos nos arrependermos dos nossos caminhos, se esses estão sendo longe daquilo que conversamos hoje pela manhã. Nos ajuda, ó Deus, a confessarmos os nossos pecados. Ó Deus, nos ajuda a mantermos, Senhor, sempre um coração grato por esse dom maravilhoso que é o sexo. Nos ajuda, Senhor, a manter um padrão de pureza sexual. Nos ajuda, Senhor, a ensinarmos os nossos filhos sobre sexualidade divina. E, ó Deus, se estamos sendo faltosos nestas áreas, que hoje possa ser um momento de recomeço. Aquilo que nós falamos, Senhor, que se já não estamos vivendo esses compromissos, que assumamos hoje esses compromissos diante de Ti, para que dentro desse assunto tão vasto que é a ética cristã, nessa área de sexo, possamos dizer: Senhor, estamos caminhando para honrar e glorificar o Teu nome. Nós oramos assim no nome de Jesus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se Deus falou do teu coração, você quer orar um pouco mais, se coloca na presença do Senhor e fala com Ele. Se não, fique de pé e vamos louvar o Senhor juntos, cantando essa canção como uma oração de entrega e dedicação. Eu oferecer.